5, 4, 3, 2, 1. Próxima parada, Nostalgia Games.
Acordei puto hoje, puto pra cacete, sabe? Eu tava afim de sair na porrada com alguém, tava afim de jogar um jogo de porradaria injusta, sabe? Inconsequente. Aí de repente eu lembrei de Double Dragon. Jogou essa porra já, cara?
Sensacional. Gosto muito. Então, ô Rogério, eu descobri que o tema de hoje é Double Dragon, né?
Tema, cara? Como assim tema?
É, eu acho que o bate-papo de hoje é sobre Double Dragon, né? A franquia.
É, cara, Double Dragon?
A franquia. É Double Dragon, pô.
Double Dragon? Tipo Billy Jimmy, isso?
Billy Jimmy, esses aí mesmo.
Billy e Jimmy. Aquele que começa com um sequestro relâmpago lá, uma gangue no meio da rua, dá um soco no estômago da garota, leva ela nas costas e...
Isso, começa isso. Pagando calcinha, é isso aí.
Pô, a mulher apanha ainda pagando calcinha.
É essa história aí mesmo.
É, perfeito, então.
Inclusive, quem dá um soco na barriga dela é o Willy, né? O Willy, o cara que no 2, ele não dá um soco, ele enche a mulher de tiro, né? A mulher já morre no início. Não tem que salvar ninguém, né, Brian?
É vingança pura, né?
Double Dragon 2, ele não dá chance pro cara ir lá e se vingar, sacou? Ele já mata a mulher ali no começo e morreu. Acabou.
Resolve logo a parada.
Eu gosto muito de Double Dragon. Uma franquia que comeu muito as minhas fichas. Comeu muito meu dinheiro. Pra chegar no final, eu tive que...
Ah, que bom que foi suas fichas, né?
É, não, é. Exatamente, porque, na verdade, o Double Dragon, cara, ele era relativamente fácil de virar. Ele não era um jogo considerado muito complicado, não. Mas eu não me lembro de ter virado esse jogo sem colocar mais crédito, sem usar continue, eu não me lembro. Não tô recordando. Mas não deixa de ser divertido.
Até porque Double Dragon é um jogo sujo, porque as pessoas, tipo, você não tá na mesma linha do adversário, né? Quando você tá lutando contra um adversário, o adversário, ele tá... Tipo, ele tá até distante, ele tá um pouco mais acima, um pouco mais abaixo. E do nada o cara tá te batendo, sabe? Eu acho essa parte complicada, essa questão da... A física do jogo eu acho ruim. Você, pra lutar contra alguém, você fica só apertando, mas do nada, às vezes o soco não pega, né? Você tá socando o cara, e o cara do nada te dá um revide, assim, ele te dá um soco.
É, porque na verdade é o seguinte, você tem uma... que a gente chama de área de colisão, né? Você tem uma região ali em volta do boneco que, se você ultrapassar aquela região ali, no momento de um golpe, ele vai te acertar. Quando ele te bate, você fica meio que paralisado, você fica congelado a partir da primeira pancada e você não consegue reagir. Então o que você tem que fazer é sair dali, sair da área de alcance do teu inimigo, para começar a pensar em bater neles, né, no caso. É, eu acho que é isso que isso te incomoda. No estilo beat'em up, né, isso aí, eu concordo com você, isso atrapalha um pouquinho. Isso atrapalha um pouquinho, mas na época não tinha outra coisa, né? Na época você só tinha, de beat'em up, você tinha o quê? Você tinha o Renegade, que era para alguns computadores, né? E, inclusive, foi o jogo que influenciou o Double Dragon.
Do mesmo desenvolvedor, certo?
Exatamente. O que aconteceu foi o seguinte, o Double Dragon... Ele foi um Renegade aprimorado, né? Primeiro, com todas as novidades do Double Dragon, que eles poderiam explorar do arcade, né? Do hardware do fliperama. E a opção de você poder jogar junto, né? Uma grande novidade, até para os fliperamas mesmo. Você jogar junto, ao invés de você jogar, morrer, e aí o teu companheiro esperar você morrer para ele jogar. E assim vice-versa. No Double Dragon era colaborativo, né? Os dois jogavam junto pelo mesmo objetivo.
Essa parte da física eu concordo, cara. Eu lembro que chegava, sabe aquela fase da ponte? Acho que é a terceira fase lá na floresta.
Isso.
Cara, a gente podia chegar longe. Eu lembro que eu cheguei lá com dois bonecos naquela parte lá. E, pô, tinha ponte pra pular, né, cara? Pular no tempo certo naquela época era algo bem difícil, porque tinha um atraso. Acho que na hora de apertar o botão tinha um atrasozinho, sabe?
Sim.
Pra você saltar.
Tinha,
e tu acabava caindo daquilo lá. Era uma merda.
O Double Dragon, então, foi o primeiro jogo pra duas pessoas jogarem juntos?
Nesse estilo beat'em up, sim.
Estilo de luta, né?
É, estilo de beat'em up, sim. Esse jogo foi o primeiro que te deu a oportunidade de jogar colaborativamente, né? Você e a outra pessoa se ajudando pra chegar no final, com o mesmo objetivo comum. Então, a história do Double Dragon, eu acho muito bacana. Na verdade, a ideia era ser um ambiente pós-apocalíptico, mas aquilo é anos 80 puro. Inclusive a roupa dos caras, o cabelo... Muito anos 80 pra mim, né? O Billy e o Jimmy são dois caras clássicos dos anos 80, né? Que viviam naquelas guerras de gangue de Nova York e usavam taco de beisebol e faca e essas coisas, soco inglês, essas coisas que é bem tradicional da época, né? Da época do jogo. E não uma ideia futurística, porque isso aí passou longe. Na minha opinião, se esses caras queriam colocar uma visão futurística no ambiente do jogo, passaram muito longe, porque aquilo tá anos 80 total.
É, inclusive, eu ia só falar que realmente estamos em 2014 e até hoje não aprendemos a atravessar paredes que nem uma bubo faz, né?
Com aquela agressividade toda,
aquela estupidez, né? Porra.
Mas isso que o Junix comentou é verdade. Ele pega muito aquela coisa da década de 80, assim. Se você pega a década de 80, você tem muito o lance da briga de rua, né? Eu lembro que quando era garoto tinha até escolas, assim, não é bem escolas, mas ensinando, né, como luta de rua, né? Você tinha essas coisas, assim, essa moda de luta de rua, que depois isso acabou.
Sabe o que me lembra? Aquele filme Warriors. Sabe qual é?
A série, pô.
Não, o filme dos anos 80, que tinha um cara batendo na garrafinha: guerreiros, venham me pegar. Lembra disso?
Lembro dessa porra, eu lembro da série, mas era moleque. Saiu até um jogo de PlayStation 2 na época. Na época não, porra, recentemente, né? Na época do PlayStation 2, ó.
Porra. Na época.
Mas eu não lembro da série, não. Tinha uma série?
Tinha uma série, cara, The Warriors. Cara, se eu não me engano, tem até na Netflix hoje em dia.
Eu lembro, o filme tem na Netflix, que eu já vi. Agora, o filme é espetacular, cara, é muito engraçado e tem tudo a ver com Billy Jimmy. Tem tudo a ver com Double Dragon. É aquele ambiente de Nova York, aqueles becos, aquele clima de briga de rua... É, aquela roupa, tem tudo a ver, o cabelo, a moda da época.
Ele vapor saindo do tambor.
Lembra na hora, o vapor saindo do esgoto, exatamente.
Qual é o nome daquele lutador que vocês estavam assistindo lá no trabalho? Lembram de lutador de rua, que o cara tentou até ir pro UFC e só se ferrou?
Kimbo Slice, ele mesmo.
Pois é, cara.
Ah, o Kimbo.
Isso me lembra um pouco o Kimbo Slice, sabe, assim... Lá, pensando hoje na época atual, entre aspas, né? Me lembra muito o Kimbo Slice, assim, do Double Dragon. Aquela coisa
de se reunir
e ficar lutando, né? É isso que me parece, assim. Tem até uma luta do Kimbo Slice com um cara que no meio da rua, assim. Tipo, todo mundo passando e o cara brigando.
É a cara dele, né?
Exatamente. Até cara, pelo cabelo.
Cabelo horroroso, né? Do Mr. T, né?
eu lembro do BA, não era? O BA do Esquadrão Classe A?
É, ele mesmo, Mr. T.
Esse aí, Mr. T.
O nome dele.
Double Dragon é a cara desse povo, dessa galera, né?
É, isso aí.
A Tecnos desenvolveu o Karate Champ, em 84, né? E o Match Mania, cara, eu adoro esse jogo. Match Mania é sensacional, um jogo de luta livre. Espetacular.
Que assim, o que eu consigo ver por alto do, da Tecnos é que ela só desenvolveu, assim, a especialidade dela era jogos de luta, né?
Sim. Karate Champ foi um jogo que eu me amarrava de jogar. Eu lembro que quando meu pai, quando eu ia pro trabalho do meu pai, ele me dava um dinheiro pra eu jogar fliperama, que tinha uma máquina no restaurante. E essa máquina era o Karate Champ. Karate Champ era um jogo diferenciado porque ele tinha dois controles. Você não dava golpe usando o botão, entendeu? Você dava golpe usando os controles. E isso até que nos inovou.
A alavanca da esquerda fazia o pulo, andava para os lados e a alavanca da direita que tinha os golpes, né? Porra, era um jogo que eu achava bem complexo, eu acho complexo até hoje, inclusive.
É, e ela desenvolveu então, o Renegade, né, cara? Ela desenvolveu o Renegade, que foi a inspiração de Double Dragon, porque Renegade foi lançado em 86 e eles pegaram tudo que faltava em Renegade e eles colocaram em Double Dragon, né? Você jogar Renegade, depois você jogar Double Dragon, você vê que ele é muito parecido, inclusive os golpes, a maneira que os personagens, os inimigos chegam até você, que você combate os inimigos, é muito parecido. A Tecnos, ela foi criada em 81, né? E ela faliu, ela não seguiu as águas do desenvolvimento e acabou perecendo.
Acabou indo pra vala, isso sim, né?
Pouco que eu sei é que ela foi comprada por uma outra empresa pra questão de licenciamento dos jogos que ela tinha, né? Sobre a aba dela. Quando eu olho pra Renegade, o que eu lembro é exatamente Double Dragon, né? Mas, assim, uma versão com recursos muito piores, né? Bem menores do que a versão do Double Dragon. O legal, assim, de você olhar é exatamente essa melhoria, entendeu? Esse avanço que eles fizeram. Eles poderiam até ter colocado, tipo, Renegade 2, mas eles preferiram criar uma nova história com novos personagens, né? Mas usando o mesmo ambiente, os mesmos movimentos, tudo. Só mudou só mesmo algumas coisas que faltavam no jogo e o designer, né? Um novo designer, assim, um novo desenho.
E o fato de, no Double Dragon, você poder jogar com dois jogadores, que inclusive dá um nome ao jogo, né? Double vem de dois, né? De você poder jogar com dois lutadores, né? Coisa que
você
o Renegade...
tem os irmãos, né?
Coisa que o Renegade não tinha, né? Você não podia jogar com dois jogadores no Renegade. Então por isso veio o nome Double Dragon.
Quando vocês jogavam, assim, quando vocês iam pros locais pra jogar, né? Porque nessa época você até levava jogos pra casa, mas geralmente era alugado ou você pegava emprestado com games. Pouca gente tinha muitas fitas, assim. Pelo menos no meu ambiente. O que vocês sentiam, assim, do pessoal jogando na rua, assim? Nas locadoras, nos bares, assim, Double Dragon?
Cara, Double Dragon não é de época de locadora. Quando eu joguei Double Dragon, não existia ainda locadora de videogame, entendeu? Eu jogava Double Dragon no fliperama. Então, certo. Assim, a experiência que a gente tinha era de ver a galera jogar na máquina, né? Na máquina de flipper. Dava nervoso, porque você, pelo menos na época que eu joguei Double Dragon, eu era muito novo, devia ter uns 12, 13 anos. E vi os caras mais velhos jogando, eu ficava, pô, quando é que eu vou ter essa habilidade aí? Sacou? Porque eu não jogava nada. Eu vim jogar Double Dragon bem depois da época de emulação, ou quando eu montei minha primeira máquina de fliperama, né?
Eu acho que a experiência do estranho foi mais, assim, aquela fase, assim, onde lançaram Double Dragon 2, aí já tinha nos botecos, aí tinha Double Dragon de Nintendo, que era aquele... que era a versão do arcade, assim, bem enxuta. A época do Super Nintendo era o Super Double Dragon, né? Que era muito bom, que era muito legal. Eu, a minha experiência com Double Dragon 1, cara, eu joguei muito no Flipper, sabe? Mas eu tinha 9 anos, 8, 9 anos.
Cara, eu confesso que eu joguei pouquíssimo, pouquíssimo, assim, pro Double Dragon.
Cara, eu lembro que o meu tio ia pro bar, cara, tomar uma cerveja. Aí eu ia com ele pra ele pagar as fichas pra mim. Cara, o tempo que ele ficava lá bebendo, eu ficava jogando, sabe? Cara, eram horas, horas. Jogando muito, muito Flipper. Jogando Double Dragon, justamente.
Tá, o seu tio é alcoólatra, né? Ou era?
Não, ele não é alcoólatra não, ele bebe pra caralho, só isso.
Todo dia, mas não é alcoólatra.
E você tira proveito da situação, né?
É. Cara, era uma ajuda, né, cara? Eu ficava lá com ele, né? E assim, eu era o álibi dele, que ele me levava pra passear. E eu ficava jogando o flipper enquanto ele tomava uma cana. É, uma troca justa, né?
Ah, justíssima.
Depois alguém tinha que carregar, né, o bêbado.
Rogério, você conseguiu virar? Você lembra se você conseguiu virar no fliperama ou não?
Virei sim, virei. Já cheguei... virei. Virei, descobri os bugs.
Com uma ficha só, não?
Com uma ficha só, sim. Só com uma ficha, sim. Mas em dupla. Sozinho era mais difícil.
Bem mais, né? Você tinha que matar todos os inimigos sozinho, né? É, a mesma quantidade de inimigos que vinham pra dois jogadores, vinham pra um jogador. Então você tinha que se virar pra matar todos eles, né? E eu vou te falar uma coisa, cara. Eu usava uma técnica que eu peguei, assim, que eu vi as pessoas jogando e eu vi que funcionava bem. Era a técnica da cotovelada. E porque a cotovelada era uma... É engraçado que tem a ver com o que o Diogo falou. No Double Dragon, tudo é meio lento, né? Então eu dava... Eu me afastava, virava de costas pro inimigo... E eu dava um golpe antes dele chegar perto de mim. Então o meu golpe demorava tanto tempo pra sair, que quando saía ainda ficava parado alguns segundos e dava tempo do cara chegar e ainda tomar uma cotovelada, sacou?
Você era imbatível nesse momento, né?
Não, exatamente, porque enquanto você tá com um golpe ali, a não ser que o cara te soque pela frente. Porque se ele vier por trás, já que eu dou as costas pra ele, naturalmente ele vai vir por trás. E aí ele vai encostar na minha cotovelada e vai cair, sacou? E com uma cotovelada você derruba dois, três inimigos de uma vez só. E eu vi que essa técnica funcionava muito bem. E assim, e quando eu não tava usando nenhuma arma, eu me garantia na cotovelada. Eu ia na cotovelada até onde eu pudesse, sacou?
Até o aí Jeff depois... aparecer, né? Lembra do Jeff? Aquele cara que tinha técnica que nem você?
O Jeff era o cara, na boa, eu acho o Jeff mais difícil do que o Abobo. Muito mais difícil. Primeiro que ele demorava muito mais a morrer do que o Abobo. O Jeff, ele era um cara que era praticamente um Billy. Ele tinha todos os golpes do Billy, do Jimmy, e demorava uma eternidade pra morrer, sacou? Me dava uma agonia quando eu via aquele cara de roupa verde, eu ficava agoniado, que eu sabia que eu não ia sair dali nem tão cedo.
Uma cotovelada dele, cara, se você atrasar no tempo da cotovelada, você tomava a cotovelada dele, era muito forte.
E o golpe, apesar deles serem lentos, você tem que ser rápido pra você não tomar a primeira pancada. Eu lembro também que tinha uma outra técnica que o pessoal usava, que era o seguinte, eu não sei se o Rogério compartilha da mesma experiência que eu. Eu percebia que os caras usavam, era um chute e um soco. Um chute, um soco, um chute, um soco. Eu não sei se chegou... Não é o soquinho, soquinho. Não é o soquinho, soquinho do Street Fighter, não. É um chute, um soco. O cara vinha... O inimigo vinha, você dava um chute, um soco. Porque o tempo de você começar a dar soco e agarrar e socar a cabeça... E aquele tempo que você demorava, dando 3, 4, 5, 7 socos... Chegava um outro inimigo por trás e te dava um soco. Entendeu? E você acabava caindo. Então, pra evitar isso, eu reparei que eles usavam essa técnica, que eles davam um soco, desculpa, um chute e um soco. Porque era uma técnica que era bem, bem útil, né, também, além da cotovelada.
Eu sei dessa técnica, só que eu, cara, eu gostava de encarar de boa, sabe, de chute, eu geralmente usava muito chute, mas a cotovelada, 90% das vezes, senão você não chega até o final.
Você sabe que uma coisa que eu senti falta, que tinha no Renegade e não tem no Double Dragon? Você conseguia agarrar o cara e jogar pelo outro lado. Por exemplo, você começava a dar soco no cara, você podia agarrar ele e jogar por cima do teu ombro. Mas você jogava ele da direita pra esquerda ou da esquerda pra direita. E aí, no caso do Renegade, em alguns casos do Double Dragon, você tinha buracos ou vão que você podia jogar o cara e o cara morria. Entendeu? Ele caía e morria e você não precisava mais da às vezes o sangue do cara tava cheio e você não precisava socar ele até o final, entendeu? Porque você jogava ou ele no buraco, ou ele jogava num desfiladeiro, num penhasco, sei lá como é que chama aquilo, entendeu? Ele caía lá de cima e você não precisava mais matar ele, ou até na fase da floresta você derrubava o cara no rio, entendeu? No Renegade facilitava muito a vida, porque a maioria das fases do Renegade tem um penhasco. Você tá lutando ali, se você chegar no canto, você tem um penhasco, você pode jogar o cara lá embaixo. No Double Dragon são algumas partes de algumas fases que tem isso, entendeu? Por exemplo, no início, nas primeiras fases do Double Dragon, não tem essa possibilidade. Mas aí vai chegando pra fábrica lá, pra floresta, e você já começa a ter esses espaços aí que você pode jogar o cara e matar o cara de uma vez só. Mas é bem mais difícil que o Renegade, né?
Eu sinto. Isso é algo que evolui no futuro, né? Com Final Fight. Final Fight já tinha isso, né? Você botava. Era só dois botões, né? O soco e o chute. E você já dava soco botando pra cima ou pra baixo e ele jogava pra trás ou pra frente, né?
Sim. Sim. Com Final Fight já a história ficou diferente.
Esse no Double Dragon você tinha que chutar o cara, agarrar ele. Aí se você optar pelo chute quando tiver agarrado, você chuta o estômago dele. Ou você aperta o soco pra arremessar pra trás.
Sim.
Mas era sim, muito mais trabalhoso. Né?
Sim, e até porque você tinha que atrair o cara pra ali e você ficar na posição certa. Porque é diferente do Renegade. O Renegade você tanto faz. Se ele estivesse na tua frente, você podia chutar ele até ele cair. Se ele estivesse atrás de você, você podia puxar ele e jogar ele por cima do ombro. No caso do Double Dragon, não. Você só pode ficar numa posição se você quiser jogar o cara no buraco, entendeu?
É isso aí.
Quando eu joguei Double Dragon, foi mais uma coisa do... Pelo menos eu fui assim com o Double Dragon, sabe assim? Como vocês usavam muito aquela técnica assim de utilizar os poucos recursos, né? Ou as falhas do jogo para avançar. Eu joguei isso muito pouco em Flipper. Eu joguei isso mais em casa, sabe assim? Quando a gente já tinha os cartuchos, que já foi lançado pra Nintendo. Foi assim, quando eu joguei. Eu não joguei ele em fliperama, não.
Você não jogava em fliperama, você não ia pra lugares sujos e...
Não, até ia. Mas assim, quando... É porque eu nunca fui muito fã, né? Não fui tão fã assim. Eu joguei, a galera, o pessoal lá mais velho, bem mais velho do que eu, se amarrava, eu não era muito fã.
Eu ia, entendeu? No Flipper ia duro. Se não fosse pra jogar, ia pra ver a galera jogando.
Quantas vezes?
Não,
já
eu também ficava
ver.
Lá, cara. Eu ficava lá olhando, assim, sabe? Papagaio de pirata. O dia inteiro, mas. Não era um jogo que me agradava. Eu preferia Final Fight do que Double Dragon.
Primeira fase, eles sempre colocam uns inimigos meio genéricos, né? O Williams e o Lopa são os inimigos mais genéricos que eu já vi na minha vida, assim. Você vai lá, no estilo Golden Axe mesmo. Eles te mandam aqueles genéricos, né? E até você, pra não ficar um negócio muito chato. E logo depois que você chega ali na primeira escada, se eu não me engano, tem um Fusca tem um outdoor com Fusca, né? Já começa, aí já começa digamos assim, o primeiro desafio, né? Que são as gêmeas, né? As lindas. Que é aquela mulher loura com chicote, é totalmente punk, né? Totalmente com colan roxo e um cabelo black power. Aí
década já começa de 80 total.
É, década de 80 total. E já começa ali uma certa dificuldade, né? Porque essas mulheres são chatas pra você matar, entendeu? Não é uma coisa muito simples. Apesar de ser
horrorosa.
No início do jogo... Exatamente.
É engraçado como é que eu ficava assustado com os tilts, né, que esse jogo tinha, porra. Eu tive
Você reparou, Rogério, uma mudança de velocidade?
Sim,
o jogo tava
num
ritmo, daqui a pouco ele mudava drasticamente, o boneco chegava a ficar mais rápido.
Isso aí eu acho que era, sei lá, alguma pula reiniciou e começou a ficar rápido.
É, um negócio estranho.
Liberou a memória, alguma coisa assim. Eu lembro dessa porra.
É, um negócio estranho. Do nada você tava jogando num ritmo, aí daqui a pouco, pum, o boneco disparava, começava a andar rápido. Eu falei, gente, por que isso? Sem sentido nenhum.
Era o melhor modo, né, de jogo. Né?
É. No início da fase 2, logo depois que você enfrenta o bolo, né, que é o Abobo versão branca, white version, né, do Abobo, você já entra na fase, é como se fosse uma fábrica, né? Você sai daquele pátio ali, onde tem os galões e tal, aí você entra como se fosse numa fábrica. Aí ele consegue alcançar o que ele queria quando ele diz que o cenário é de um mundo pós-apocalíptico, né? Porque o cara, eles entram nessa fábrica e alguns equipamentos ainda funcionam e não tem portão, não tem nada, é tudo aberto, entendeu? Então você entra, tem as caixas, tem a esteira rolante, tem os elevadores e tudo funciona, entendeu? Então, assim, é uma loucura. O cenário, ele é como se você estivesse dentro de uma fábrica, mas você entrou do nada. Você estava num pátio vazio e, de repente, você está dentro da fábrica, sem porta, sem nada, sacou?
Ou seja, a fábrica não tinha ISO nenhuma, né? ISO porra nenhuma, né?
ISO...
ISO porra nenhuma. Foda-se do jeito que tá ali. Cara, não tem escada, né? Daí os caras iam da obra ali, sei lá, iam subir ali um murinho, ia passar pro bar de ferro, se quiser, pega a escada ali, ou então pega uma caixa ali, a pilha de caixa. Foda-se você.
E é engraçado que no início dessa fase tem uma esteira rolante. Essa esteira, eu gostava de derrubar os caras ali em cima, eu atraía eles pra ali, pra derrubar eles, e se caísse nessa esteira, essa esteira jogava ele pra dentro de um buraco negro, sei lá, porque o cara morria, o cara desaparecia naquele buraco. Depois da primeira escada, que tem um vão, é o primeiro buraco que você consegue jogar os caras, né? E depois que você passa dali, você pega aquele elevador, aí, tipo, você já tá fora da fábrica de novo. Então, o que leva pra dentro da fábrica é um elevador, sacou? O elevador já te deixa no meio da floresta, um negócio meio sem pé, sem cabeça.
Não, e tem uma coisa engraçada nessa lance da esteira, que é o seguinte, que se você ficar parado... Se você, por exemplo, você tem a esteira tá rodando, se o boneco ficar numa posição lá da esteira e você ficar em frente à esteira, você tem que se mexer pro inimigo vir até você. Porque senão
ele não se aproxima.
Ele parado o resto da vida.
Ele fica parado, não se aproxima.
Exatamente.
É a mesma coisa quando você pega, por exemplo, um taco de beisebol. Quando você pega o taco de beisebol e vem um inimigo na sua direção... Você dá o primeiro golpe, se o golpe não tiver 50% da distância do cara, por exemplo, se você der um golpe e se a metade do taco não acertar o cara dá um passo atrás, ele recua. Não sei se vocês repararam isso, ele recua, você não alcança o cara, entendeu? Então para você acertar o cara com um taco de beisebol, você tem que pegar ele pela metade. Você tem que acertar metade do taco nele. Porque se você acertar a ponta, ele recua e você não alcança o cara.
Esse jogo tem até um pouco isso. Mas eu acho que falta inteligência pros adversários, entendeu? O adversário, ele segue muito aquela linha do zumbi. Ele vai aonde você tá. Se ele estiver te vendo, ele vai até você. Se não, mesmo que você esteja na mesma área que ele, ele não vai até você, entendeu? Ele tem que te ver.
Eu concordo. Eu concordo. Se você reparar, a movimentação desses inimigos são muito parecidas. Se eu não arriscar falar que são iguais, o que muda são os golpes, né?
É.
O que muda são os golpes.
Na verdade, Double Dragon, assim, os personagens são muito iguais. Tipo, os bonecos são todos do mesmo tamanho, sabe? Não existe, assim, acho que só quem realmente é mulher... É a menina que leva um soco na barriga, que o resto tem tudo o mesmo corpo. É bração, perna fina.
Perna não tem grande, pescoço? Entendeu? E não, tem,
não
pescoço.
Tem pescoço.
Praticamente a mulher do Belo, né? Graciana, né? Caralho. Aquela mulher é uma espartana.
Não sei qual é o nome da mulher, não, cara.
Só deve ser essa porra aí, cara. Mas olha só, eu quero ver você falar isso de frente pra aquele aboba pelão que aparece lá antes da fase final. Lá em cima, nas rochas lá.
Ah, eu pensei que você tava falando do abobo verde.
Não, o abobo é o verde, pô. Aquele lá
da floresta.
Não, o verde é na entrada do castelo lá.
É, da fase final, pô.
Da fase final. Ele é.
O da floresta, ele tem um short, uma tangue, um colante roxo.
Não, o da floresta é o abobo normal. É o abobo normal.
Cara, o que eu acho maneiro é que o taco de beisebol... Maluco, tu pode dar porrada pra cacete. Nunca quebra essa porra.
Não quebra e não some, né?
É, exatamente.
Não, some da tela. Só pode ter um. Tem um limite de memória lá. Aí só
não,
pode ter uma arma. Só pode ter uma arma de cada, sabe?
Não,
pode
não
ter...
beleza. Isso aí eu percebi. Mas enquanto só tiver um taco de beisebol, ele vai continuar lá disponível pra você.
Exato. Cara, e tem assim, uns bugs no jogo que é muito bizarro. Porque se você te. Lembra quando você passa pela ponte?
Sim.
Tá passando pela ponte. Se você derrubar um cara ali, o cara não cai na água. Ele fica com a ponta da cabeça de um lado da ponte, o calcanhar dele do outro lado.
Eu já reparei.
E não cai.
Eu já reparei isso. Ele não cai. Eu já reparei tipo... isso. E outra, quando você vai pular na ponte, tem um timing. Se você não respeita esse time, você não consegue pular, entendeu? Tem um delay na hora que você aperta o pulo para você saltar de um lado, de uma ponta para outra. Se você não respeita isso, você cai dentro da água, entendeu? É bem estranho, assim. Só com o tempo que você vai pegando a manha, sacou?
E não tem volta não, né, cara? Caiu
não
já era.
Não tem volta não. Caiu já era, perdeu a vida. Não é quadradinho que você perde, não. A fase da floresta ela é meio curta, né? Ela não tem muito... Ficam os caras em cima de umas árvores e tal, se jogam. Mas não tem nenhum mistério, não. Eu acho, cara, que no geral, todas as fases do Double Dragon, elas são relativamente fáceis. Com exceção do castelo. Com exceção do castelo. Porque você passar aqueles blocos de pedra, que eles vão pra frente e pra trás, e aqueles espetos daqueles diabos que ficam na parede. Porra, meu irmão, se tu passar por ali, tu ganhou o jogo, porque aquilo ali é complexo pra cacete. Tipo, o cara não dosa a dificuldade por todo o jogo. Ele chega, coloca uma jogabilidade relativamente fácil no início, e nas últimas fases ele coloca uma coisa quase que impossível, sacou? Eu acho que é mal dosado essa parte.
Não, isso com certeza, porque, pô, às vezes você passava com uma facilidade tremenda dali daquelas pedras, né? Aquelas rochas ali da parede.
É meio aleatório, né?
É, você passava sem uma delas se movimentar. E chegava em outro momento, caraca, era impossível.
Chegava um momento que era impossível mesmo. Chegava um momento que você não conseguia passar de jeito nenhum, que era uma pedra saindo em cima, outra embaixo, uma em cima, outra embaixo. E às vezes você conseguia passar na cagada. Aí, por exemplo, você passava pelos blocos, ufa, passei. Aí vinha o espeto, você passei também. Aí vinha sair um cara daquele fosso lá, daquela porta, e te dava um soco, você te jogava pro espeto. Aí o cara te furava, acabava a tua vida. Porra, ficava muito puto com isso, cara.
E depois desses espetos aí, tinha uma... Você jogando pra dois, se não me engano, tinha um bug que... tinha um cara que saía da parede, né? Ele saía de um vãozinho, assim. Aí
não,
tu
jogando
dava um soco, né?
Single player também saía.
Eu não sabia que tinha, né? Single player também fazia isso.
Tinha, faz. Faz. Ele sai num vão na parede entre as portas fechadas. Tem dois vãos que ele sai dali de dentro, né? O bom disso, o lado positivo dessa fase do início da fase do castelo, é que se você empurrar o cara para os blocos de pedra, ele também morre. Então isso aí ele atua em cima do inimigo também. Isso é legal. Eu acho isso legal, entendeu? Você tira proveito.
Engraçado essa parte quando você chega na porta do... Não sei se é o castelo, o que que é. É que parece tipo o Hulk, né? Tem um cara parecido com o Hulk.
É o Abobo Verde, pô.
Cara, é muito mal feito aquilo.
É o Abobo pintado de verde, cara.
É o Mega Abobo roubadão, cara. Que ele dá um bico em você.
Ele é roubado.
Ele dá aquele bico espartano, sabe? Aquele chute lá com aquela... Ele tem uma sola que deve ter uns 10 centímetros, sabe? E é tudo quadradão. Dá um maior chutão.
Não. Tem uma parada que eu não consigo entender. É por que não pegar novos personagens, assim, criar novos personagens, né? Por exemplo, em vez de botar o cara verde, bota um outro cara lá diferente qualquer.
Ele só mudou,
a mesma,
né,
coisa,
o...
no final.
Ele só mudou o RGB. Ele mudou o RGB do personagem e já é outro cara.
Mas cara, às vezes é a limitação do hardware, né, cara?
Não, eu concordo com o Diogo, não, né? Não. Nesse caso aí, foi falta de acho que criatividade, porque ele poderia ter mudado o personagem, né? Cara, como o Diogo falou, se você pegar o William, é William o nome dele? É o Williams. E você pegar o Lopa, é o mesmo personagem. Muda a roupa e o cabelo e a cor. Mais nada. É o mesmo personagem. Sem pescoço, braço forte, perna fina. Se você pegar o Bolo, né, que é o grandalhão branco, o White Power do Double Dragon, é a mesma coisa que o Abobo, entendeu? É a mesma coisa que o Abobo. Mesmo personagem. Ele, sem pescoço, cabeçudo, fortão, só muda a cor e a barba. Só isso. E o cabelão é careca. Um é careca, futuro, o outro é punk, skinhead.
No futuro, o 2 e o 3 foram jogos assim que eu meio que ignorei, sabe? O 2, a jogabilidade dele tentaram melhorar, mas eles fizeram isso, sabe? Eles botaram mais bonequinhos com caras diferentes.
Não.
Os caras correm.
No início já começa diferente. O 2 já começa diferente no início, já tem um monte de personagem novo. Eu acho que eles já tiveram uma preocupação com relação a isso, com relação ao que o Diogo falou. A semelhança entre os inimigos, eu acho que eles viram que pecaram nessa parte e tentaram corrigir no 2 e no 3, né?
É, mas eu sinceramente eu não gostei não, porque quando termina a primeira fase e você enfrenta o chefe final, porra, como é que... Aliás, você enfrenta o chefe no final da fase, aí você mata o cara derrete, o cara vira pó.
É, exatamente.
Tá de sacanagem, né, cara? Tá de sacanagem, me nego.
Cara, mas vocês já pararam pra pensar quantos jogos foram inspirados no Double Dragon?
Eu arrisco dizer que Golden Axe foi um jogo que teve muita influência de Double
Você
Dragon.
Tirou as palavras da minha boca. Isso é Golden Axe puro. Golden Axe se inspirou totalmente em Double Dragon, inclusive no castelo final, as portas se abrindo, a batalha final ali. Cara, Double Dragon inteiro ali.
É, Golden Axe só teve uma coisa muito legal, que foi os gnomos, que você tinha que ficar chutando os gnomos.
Não.
Isso era muito legal.
Ladõezinhos.
É. Golden Axe é uma pérola. Eu gosto muito de Golden Axe. Inclusive, Golden Axe me diverte mais do que Double Dragon. Porque o Double Dragon fica muito... Pra mim, pra você chegar no final é muito repetitivo. Então, me diverte mais jogar Golden Axe. Mas, se você jogar Golden Axe, você... Pelo menos eu vejo Double Dragon em tudo ali. Em tudo.
Nos fliperamas que eu joguei, eu lembro de chegar uma época num fliperama grande, assim, perto de onde eu morava, e tinha máquinas de Double Dragon, que, assim, sempre tinha a galera pra jogar, e Golden Axe, cara, era um absurdo que tinha fila.
Principalmente quando era novidade, né? Renegade foi uma influência pro Double Dragon, e Double Dragon foi influência pro restante, né? Pra todos os jogos seguintes, Final Fight, Capitão Comando, Cadillac Dinossauro, Double Dragon criou, sem desmerecer Renegade, mas foi o que explodiu o estilo beat'em up, foi Double Dragon, cara. As pessoas começaram a jogar beat'em up, começaram a se apaixonar por esse estilo de jogo, graças a Double Dragon. Porque Renegade foi um jogo que praticamente quase ninguém jogou. Poucas pessoas, se você falar, mesmo as pessoas que jogaram fliperama naquela época, elas não lembram muito de Renegade. Não, pelo menos no Brasil. E eu também não vejo nenhuma história de gamers, de jogadores de fliperama fora do Brasil que não começou a sua experiência em beat'em up que não tenha sido por Double Dragon, entendeu? Eu não sei. Eu não sei se vocês compartilham da mesma
ideia.
Eu não
vejo ninguém fã hoje em dia de Renegade, assim. Não consigo imaginar alguém, não, pô, joguei esse jogo, me amarro e tal. Não consigo lembrar de ninguém.
Mas eu vou te falar que tem umas variantes do Double Dragon que eu adoro, cara. Por exemplo, o Double Dragon do Super Nintendo, eu acho um jogo fantástico. Eu acho um jogo, porra, muito foda. Mas o mais foda mesmo é um que foge até do gênero beat'em up, que é o Double Dragon do Neo Geo, cara, inspirado no filme. Chegou uma época...
Do Neo Geo não é de luta? É tipo
é
estilo
luta.
Street Fighter?
É isso aí. O estilo
é um contra o outro?
É isso aí.
Eu já vi esse jogo.
É um jogo de luta foda. Vou te falar que, assim, é da SNK, né, cara? E a SNK com a Tecno Japan.
Parceria.
Foi isso aí. E, assim, foi um dos grandes jogos de luta de Neo Geo, cara. Como eu sou um fã mortal de jogo de luta, porra, esse jogo era a sensação do fliperama, cara.
Tinha combo, tinha
a libertação do espírito do Bedraguense lá, que tu apertava os quatro botões, ele usava lá os poderes do medalhão do filme. Caralho, era ao mesmo tempo ridículo e maneiro, cara.
Mas esse jogo é do Kishimoto, não?
Não.
É o mesmo cara que desenvolveu, não?
Não, acho que não.
Isso deve ter sido, ele...
ele destoa muito, cara, do original.
Isso deve ter sido desenvolvido pela SNK mesmo.
E eles souberam fazer um jogo muito bom de luta.
Cara, o Kishimoto, ele criou o Pro Soccer, né, em 82. Não sei se foi o primeiro jogo dele, mas de mais importante, assim, de mais conhecido, foi o Pro Soccer, o Renegade, né, em 86. E em 87 ele desenvolveu o Double Dragon 1 e seguiu a franquia, né? Também não é um cara muito famoso, muito conhecido, não. Não tenho nada pra acrescentar sobre esse cara, não.
A trilha sonora, cara, é uma música que fica na tua cabeça, né?
Fica.
É, a trilha sonora tem que concordar, é muito boa.
De quem é a música, Rogério?
Kazunaka Yamami. Conhece a criança?
Eu lembro desse nome do Kazunaka Yamami porque eu lembro do final. Do final do jogo. Quando aparece os créditos, começa a subir os créditos. Aí eu lembro desse nome, porque fica. Fico marcante, assim, que é um momento que você tá feliz, né? Um momento que você zerou o jogo.
Aí, não, tudo isso que aparece você não, ali. Você não tá tão feliz assim, né, cara? Porque dependendo, se você chegar no final do jogo com teu irmão, entendeu? Você vai, enfrenta o chefe final, aí quando você mata o chefe, mata o Big Boss lá da metraca, você tem que sair na porrada com o seu irmão pra ver quem come a mulher, né?
É, ainda tem essa. Ainda tem essa. Mas assim, é uma sensação de missão cumprida, né? Cara, e você tocou no Willy. O Willy, cara, é um outro personagem também que não é um personagem difícil de matar. O problema é você não ficar na reta da metralhadora dele, né? Porque uma rajada daquela, ele come todos os seus quadradinhos de sangue.
É a rajada de feijão, né? Ele sai metralhando quem tiver na frente.
E acabou. Se ele pegar uma rajada daquela ali, tua vida vai pro saco. Porque todos os quadrados vão embora. Agora, o que me diverte também é pegar o pedregulho e tacar em todo mundo. Aquela fase da tipo uma montanha, sei lá o que é aquilo.
Onde
que
tem você dois tem
o pedregulho. Bolo. Cara, é muito bom jogar aquela pedra, né? Faz um barulho. E uma outra coisa também. Nessa mesma fase do pedregulho, que tem o bolo, você já viu como... Eu não sei se acontece com vocês. O bolo me lembra o Zangief. Porque se você der mole na frente dele, ele te puxa de longe e te dá um pilão, sei lá, te joga pro lado. E na fase grito. É. Cara, muito engraçado.
Fora aquele soco roubado que, caraca, dá uns 10 metros na tua frente e te alcança.
É, ele não precisa estar muito próximo, sacou?
Horroroso.
E o filme, cara?
O filme é muito ruim.
Cara, que
coisa horrorosa, né, cara? Assim. Coisa horrorosa. Tu gosta, Rogério?
Pô, o filme eu adorei, cara. Filme com Chuco, sabe? Com o Exterminador do Futuro, cara. É o Exterminador do Futuro lá, cara. Ele fala, entendeu?
É
Ele fala.
É o Mark, né? O Mark da Cascos.
O Mark da Cascos é o Jimmy. Ele faz
o Ken
da parada.
Cara, é fã do Gunter. Que o Gunter é fã dele, não é?
É, ele é um grande capoeirista, entendeu?
Putz, cara, é muito tosco. O Robert Patrick, que é o... Como é que é o nome dele?
Chuco. O Chuco. Ele era o Chuco, era um cara apelão pra cacete lá no filme. Ele vira um espírito ladrão. É um espírito ladrão que ultrapassa tudo e ele vira um, tipo uma folha de jornal, sabe?
É, eu lembro.
E passa debaixo da parede. Cara, é muito tosco.
Cara, o filme é muito tosco.
Cara, o filme se passa num futuro bizarro em que as pessoas têm que andar com... É tipo aquelas bombas hidráulicas, aquele jacaré lá de levantar carro, entendeu?
Eu sei como é que é.
Aí dá um tremorzinho de terra. Pera aí, galera. Pera aí que eu vou colocar aqui pra não cair, entendeu?
essas tentativas dos anos 90 de fazerem filmes de videogame, tudo me remete a Mario, o filme do Mario.
Cara, isso me lembra Street Fighter.
Então, se eu vejo Street Fighter, se eu vejo Double Dragon, Mortal Kombat, tudo me lembra o filme do Mario. Não sei se vocês já assistiram
Mortal Kombat,
o filme...
cara.
Cara, olha só, Street Fighter e Mortal Kombat, eu fui no cinema com meu irmão, cara.
Putz.
Ver isso.
Tinha uma coça, mano.
Eu fui ver Street Fighter, cara. Porra, nunca me arrependi. Eu acho que eu tinha uns 12 anos e nunca me arrependi tanto de ver o filme. Um filme desse, cara. Que filme horroroso.
Não, porque a criança... Você imagina a criança, cara. Se coloca no lugar da criança. A criança gera uma expectativa que vai ver os personagens dela, os heróis dela. Tudo ali, perfeito, como se fosse no videogame e tal. E quando chega no cinema, vê aquilo ali que você já sabe como é que é. E, porra, causa um trauma, sacou?
Cara, que filme horroroso, cara. Mas Mortal Kombat, eu gostei, cara. Eu vi no cinema Mortal Kombat, porra.
Com
o
Christopher Lambert.
É,
não. Christopher Lambert como Raiden.
É, porra, aquela piranha lá da Kitana vai lutar com o Liu Kang, aí só dá uns tapinhos os dois. Ela fala, use o elemento, não sei o que. Aí, caralho, o Liu Kang vai lá pro cinema, vai lá pra dentro de uma parada lá, aí desce o... Quem vai descer? Sub-Zero. Arrasador. Sub-Zero mal. Porra, pra caralho, cara. Nem dobra o braço direito de tanto ódio que ele carrega com ele mesmo, sabe? Porra, é muito foda, cara. Aí
cara,
toma um soco na cara e dá um Hadouken.
Cara, filme de videogame dos anos 90, ninguém merece. Ninguém merece.
Horroroso.
Sim, o que eu mais gostei de jogar Double Dragon foi quando lançaram Battletoads e Double Dragon.
The Ultimate Team.
Isso.
Sensacional.
Cara, esse jogo pra mim foi o melhor.
Mas espetacular. Do Nintendinho, né?
Tem pra Nintendo.
Eu joguei do Nintendinho. Eu nem sabia que tinha pra Super Nintendo.
Tem, eu joguei pra Super Nintendo.
Super Nintendo é horroroso.
Battletoads pra mim é um dos melhores jogos, assim. Ter esse estilo assim é um dos melhores. Né? Mas quando saiu esses dois, eu sempre jogava com os sapos, cara. Eram os meus preferidos. E engraçado que fez um baita sucesso esse jogo.
O Battletoads e Double Dragon?
Yeah. Eu lembro que fez um certo sucesso, assim.
Eu tinha fita.
Eu também tinha fita.
É, eu joguei no NES. No Super NES eu não sabia nem que existia.
A versão do Super NES, cara, ao invés de melhorar, cara, era horrorosa. Não melhorava em quase nada. Sabe, eu achava melhor a versão do Nintendinho. Eu tive os dois, sabe? A do Nintendinho era indiscutivelmente melhor. Pelo menos pra mim, né?
Eu só tive só do Super Nintendo.
Entendi. Quem fabricou foi a Rare, né? A mesma que fez a...
Battletoads.
E não, Battletoads e fez o Donkey Kong Country, né? Que era espetacular a versão pra Super Nintendo de Donkey Kong.
Às vezes eu fico triste, desolado, eu falo, pô, vou jogar Double Dragon até o final, cara. Quero agora ganhar com uma ficha só. Graças aos deuses que existe a emulação hoje em dia pra gente ter esse flashbackzinho, né? De voltar a jogar.
Então é isso, cara. É Billy, Jimmy, a Bobo e Willy.
E o espírito do Bedraguense.
Espírito do Bedraguense. Não consigo falar.
Espírito do Bedraguense.
Espírito do Bedraguense. Tiro, esse aí é o verdadeiro tiro, porrada e bomba.
A parada.
Então, fim.